Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Iremos hoje tratar um pouco da concentração. É mais um elemento do altruísmo, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, e é também uma das seis paramitas do Dharma budista. Dhyana. Muitos se utilizam também da palavra samadhi, traduzidas ambas como concentração ou até meditação. A meditação, ela equipa o homem com muita lucidez, porque amplia a visão a respeito do mal e fornece instrumentos para combatê-lo. A concentração é uma arte que se demora para conquistar, se demora para aprimorar. Ela exige cultivo, exercício, exige cuidado. Embora nós, seres humanos, facilmente nos concentramos em paixões fortes, como ciúme, inveja, ressentimento, é muito fácil da gente se concentrar nisso, mas quando se trata de aspirações mais elevadas, mais sutis, nos justificamos que não conseguimos nos concentrar. Então existe uma comodidade mental que é necessário dissipar, é necessário que nós eliminemos. Vamos comentar um trechinho aqui de um texto da veneranda Joana de Ângeles no seu livro Plenitude. Eu vou ler e vou parando um pouquinho para ir comentando. No capítulo 6, ela diz assim: olha que interessante. Sem o contributo da concentração, quaisquer atividades perdem o brilho e são mal executadas. É ela que propiciou o enriquecimento dos detalhes, a visão particular e geral do empreendimento, revigorando o indivíduo, concedendo-lhe lucidez e inspiração. Bom, interessante que ela diz quaisquer atividades, não é? Sem o contributo da concentração, quaisquer atividades perdem o brilho e são mal executadas. Ou seja, até mesmo as ações que podemos considerar mínimas, nas menores, as pequenas ações, todas elas precisam do contributo da concentração, porque todas elas precisam ser bem executadas e precisam ter brilho. E aí podemos pensar assim: mas para que ter brilho em tudo? Até se eu for ajudar uma senhora idosa a atravessar a rua, essa ação precisa ter brilho? Eu preciso me concentrar para isso? Para responder, trago Paulo de Tarso, na carta aos Colossenses: tudo o que fizerem, façam com excelência. Ou também Jesus, quando nos diz: sede perfeitos. Depois, nós poderemos discutir um pouco mais aprofundadamente um tópico importante, mas muito complexo, que é a ideia de que concentração ela traz felicidade, porque todas as paramitas elas trazem felicidade. Todos os elementos do caminho óctuplo que nos ensinou o Buda trazem felicidade, nos livram do sofrimento. É um tema complexo, profundo, porque nós precisamos estudar bem como que a concentração pode nos deixar mais felizes. Mas talvez mais adiante aqui na minha fala, a gente possa entrever alguns detalhes que nos chamem a atenção para essa direção. Outro ponto que chama atenção no texto da Joana é que ela diz que a concentração enriquece os detalhes, a visão particular e geral do empreendimento. Bom, eu preciso ser senhor das minhas ações. Portanto, eu preciso estar consciente de todos os detalhes dela. Isso é muito difícil, porque muitas vezes nós fazemos uma ação pensando em outra, ou fazemos uma ação com a mente longe dali. Longe do que o nosso corpo está executando. Por isso, eu preciso me concentrar nas ações que eu faço, a ponto de conhecer todos os detalhes daquela ação. Mas e se estivermos passando por um momento difícil, dores muito agudas, situações muito desconfortáveis, será conveniente usarmos a nossa concentração para fugir do nosso sofrimento? É verdade que é necessário buscar alívio, não se concentrar na doença, não se concentrar no mal que nos causam. Mas temos que ter cuidado para não fugir do testemunho, para não fugir da prova ou da expiação. Precisamos viver profundamente cada momento que é nos dado para viver. Precisamos estar atentos, totalmente presentes, conscientes do que está acontecendo conosco. E certos de que não há mal que nos atinja, que não podemos suportar. Por isso, então, a concentração nos ajuda a contemplar as oportunidades de crescimento da vida. Nos ajuda a perceber os detalhes daquela dor, daquele sofrimento, os detalhes, para que possamos compreender que ali reside uma grande ocasião favorável à aprendizagem, o fortalecimento. E é por isso que a próxima perfeição, a próxima paramita, é o discernimento, a compreensão, a sabedoria. Viver plenamente cada momento faz com que a estabilidade da concentração aconteça naturalmente e, por isso, por sua vez, dá origem então ao discernimento. E quanto mais elevada for a nossa concentração, tanto maior será a qualidade das nossas vidas. Vocês sabiam que as mães vietnamitas costumam dizer às suas filhas que quando elas se concentram, elas ficam mais bonitas? E acho que isso é verdadeiro. É um tipo de beleza proveniente de estar vivendo plenamente o momento, sendo senhor das suas ações e reações. É um tipo de independência, é um tipo de alegria que você sente enquanto você pratica. Então, isso já vai nos aliviando de certas dores, certas preocupações, nos colocando no caminho da felicidade. Lembrando que não é só a concentração que vai nos trazer felicidade, porque o caminho óctuplo tem oito elementos e a concentração ela não está desassociada dos outros elementos. E a concentração é uma de seis paramitas. Ela também está relacionada às outras. E aí nós temos dois tipos de concentração: a ativa e a seletiva. Na concentração ativa, a mente habita qualquer coisa que esteja acontecendo no momento presente, mesmo enquanto aquilo muda. Você ativa a sua concentração. Existe um poema de um monge budista vietnamita chamado Hung Hai. E esse poema diz assim: O vento uiva no bambuzal e os bambus dançam. Quando o vento para, os bambus ficam imóveis. Um pássaro prateado sobrevoa o lago de outono. Depois de ele ter passado, a superfície do lago não tenta deter a imagem do pássaro. Veja que bonito. O vento vem e os bambus dão boas-vindas ao vento. O vento vai e os bambus deixam o vento embora. Enquanto o pássaro paira sobre o lago, o reflexo dele é nítido, mas depois de ele ter ido embora, o lago continua refletindo o céu com a mesma nitidez. Não tenta segurar, reter a imagem do pássaro. Quando nós praticamos a concentração ativa, nós damos boas-vindas a tudo que vem junto. Não pensamos, não ansiamos ou desejamos por outra coisa. Tudo que vier, tudo que acontecer, nós sentimos. Tudo que chegar, chegou. Mas tudo é impermanente. Então, o que chega, depois passa, vai embora. E a nossa mente deve continuar cristalina, como um espelho d'água. Não querer reter imagens, pensamentos, julgamentos, angústias. Quando chega, chega, mas também permitir que vá embora, como no poema. Já quando nós praticamos a concentração seletiva, nós escolhemos o objeto da nossa concentração e sustentamos. Então, é diferente. Quando, por exemplo, estamos meditando e concentrados na respiração, nós não direcionamos o foco para mais nada. Esse tipo de concentração é muito importante, porque ela nos dá estabilidade, segurança, e nos leva mais facilmente ao discernimento. Quando nós falamos ao telefone com alguém, devemos nos concentrar naquela situação e mais nada, para que nossa fala seja mais perfeita, para que a gente não deixe escapar nenhuma palavra ofensiva, nenhum comentário infeliz. Para sermos compassivos na nossa fala, carinhosos, atenciosos. E também para que nosso entendimento da conversa seja alcançado, para que nossa escuta seja a melhor possível. E principalmente para que o nosso interlocutor sinta a nossa real presença. Olhe os detalhes das ações. Quando estamos dirigindo, por exemplo, também devemos nos concentrar naquela ação e nada mais. Não ficar pensando em outras coisas, deixar a mente vaguear, porque a nossa segurança, a segurança dos nossos passageiros, dos pedestres, enfim, dependem da nossa concentração. E isso vale, como diz Joana, para quaisquer situações. Então, para eu executar uma ação de maneira perfeita, Como nos orienta Jesus, é necessário que eu me concentre profundamente naquela ação. Espero que tenha gostado de ouvir um pouco sobre a concentração e no próximo episódio falaremos sobre discernimento ou sabedoria, já que é o último passo para a conquista do altruísmo e também é o próximo elemento do caminho óctuplo que nos legou o Buda Gautama. Muito obrigado, continuem atentos.